Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. Nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Hoje vamos falar sobre o idoso no Brasil, com a antropóloga Miriam Goldenberg. O último censo demográfico de 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelou que o número de pessoas com 65 anos ou mais chegou a 10% da população, o que representa um aumento de quase 60% em relação a 2010. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, colunista do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Miriam Goldenberg é pesquisadora, antropóloga, professora e autora de diversos livros. Entre eles, A Bela Velhice, de 2013, e o mais recente livro, A Invenção da Bela Velhice, de 2021. Professora Miriam, que prazer recebê-la no Olhar de Cidadania novamente.
Prazer é todo meu, Joel, ainda mais para falar sobre as minhas pesquisas sobre a Bela Velhice.
Professora, qual é a diferença entre o livro de 2013 e de 2021?
Em 2013, eu escrevi A Bela Velhice, inspirada na velhice de Simone de Beauvoir. É um livro com pesquisas que eu fiz, pessoas de mais de 60 anos, e que eu venho pesquisando desde 1994, há muito tempo. Esse de 2021, que é A Invenção de uma Bela Velhice, eu fiz uma atualização da Bela Velhice incorporando a pesquisa que eu realizo desde 2015 com homens e mulheres de mais de 90 anos. Reuni as minhas pesquisas desses últimos 30 anos e acrescentei que é a minha pesquisa atual, com os nonagenários, e por isso eu chamei de A Invenção de uma Bela Velhice, que é o que eu pretendo fazer na minha própria velhice, inventar uma bela velhice. Depois da Invenção de uma Bela Velhice, em 2023, eu publiquei outro livro com minhas pesquisas, que se chama A Arte de Gozar, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade. E estou agora terminando um novo livro que vai sair no início de 2025, falando ainda mais dos meus melhores amigos, que são os nonagenários.
Professora Miriam, segundo Simone de Beauvoir, a velhice é um estatuto imposto pela sociedade.
Escrevi e continuo escrevendo sobre isso, porque eu observo que, apesar do preconceito, da violência, da discriminação, das doenças, das perdas, dos lutos, alguns indivíduos conseguem ter um envelhecimento melhor, ou uma bela velhice. E é por isso que eu tenho pesquisado esses indivíduos que estão com quase 100 anos, ou alguns já passaram dos 100 anos, que têm uma bela velhice. Então, o que é envelhecer no Brasil é tudo que a Simone de Beauvoir fala. O que eu estou buscando é encontrar caminhos para que nós possamos ter, todos nós, uma bela velhice. Não é fácil.
Neste ano, o Disque 100 registrou quase 130 mil denúncias. A maioria dessas agressões vem de dentro da própria família.
A grande maioria das pessoas mais velhas não denuncia. Seus próprios filhos, as suas próprias filhas, eles têm medo, eles têm vergonha, eles se sentem péssimos de terem denunciar os seus agressores, que em grande parte dos casos são os seus próprios filhos e filhas.
Vamos ouvir uma música da sua escolha?
Vamos.
Coração de Estudante, com Milton Nascimento. Um pequeno comentário da sua escolha.
Eu escolhi essa música porque todos os dias o meu melhor amigo, que tem 98 anos, liga para mim às 18h30. Isso já há muitos anos, desde 2015. E todos os dias, meu melhor amigo, que me salva do desespero, da depressão, do pânico, lê todos os dias os Lusíadas para mim. E eu interpreto as Lusíadas para ele. Ele lê trechos dos livros de história e de biografia que ele está lendo e comenta para comigo. Então, é a relação mais linda que eu já tive na vida de amizade. Então, por isso que eu escolhi Coração de Estudante.
Quero falar de uma coisa. Adivinha onde ela anda? Deve estar dentro do peito ou caminha pelo ar. Pode estar aqui do lado, bem mais perto que pensando. Mas renova-se a esperança, nova aurora a cada dia, e há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o idoso, com a antropóloga Miriam Goldenberg. Miriam, o Brasil está envelhecendo. Segundo o último censo demográfico do IBGE, entre 2010 e 2022, o número de idosos no Brasil cresceu quase 60%. Se fizermos uma projeção, em 2070, haverá um percentual, esse percentual deve subir mais 37%, ou seja, em 2070, um em cada três brasileiros será idoso.
O Brasil envelheceu muito rapidamente. Nós já somos um país mais velho. Só que a cultura brasileira é ainda uma cultura da juventude. Enxerga a velhice como se fosse uma doença, um problema, um peso para a sociedade. Então, o fato de nós estarmos envelhecendo rapidamente não mudou os valores e os comportamentos das pessoas aqui no Brasil.
Por que que a sociedade é obcecada pela juventude?
Eu tenho até um texto, foi uma palestra que eu fui ministrar na Alemanha, na Espanha, na Suécia, que eu digo que no Brasil o corpo jovem é um verdadeiro capital. Então, essa ideia de que o Brasil é um país jovem, de jovens, e éramos realmente, né? Só para dar um dado, em 1960, um casal tinha 6,3 filhos. Hoje nós chegamos a 2 filhos por casal, não há nem a taxa de reposição. No século passado, as pessoas viviam 40 anos. Hoje nós estamos vivendo quase 80, em média. E a tendência é que isso aumente cada vez mais. Está nascendo cada vez menos crianças e nós estamos envelhecendo cada vez mais. Então, isso foi muito rápido no Brasil, diferentemente de outras culturas. Na Europa, esse envelhecimento, na Alemanha, que é uma cultura que eu pesquiso, esse envelhecimento já é uma realidade há muito tempo. Aqui foi muito acelerado. Os valores culturais que estão incorporados dentro de nós dizem que nós somos um país de jovem e que quem é velho só está atrapalhando. Isso se reflete em tudo. Dentro de casa, no lazer, no trabalho, no pânico que as pessoas têm de envelhecer, especialmente as mulheres aqui no Brasil. E tudo, quer dizer, nessa sensação de que quando a gente fica velha, nós somos realmente descartáveis, perdemos o valor, né? Nos tornamos inválidas, sem valor. E isso nós sentimos no Brasil muito cedo. Eu te diria até, João, que muito antes dos 60, nós já nos sentimos velhos, descartáveis.
Por isso que as mulheres sofrem mais com o envelhecimento do que os homens?
Joel, eu não acredito que as mulheres sofrem mais. A minha pesquisa, na Bela Velhice, fala exatamente que homens e mulheres sofrem. E eu vou falar as diferenças. Se você quiser, eu falo um pouco de diferença.
Eu quero a diferença na perspectiva, por exemplo, de que nós naturalizamos na nossa sociedade quando um homem idoso se relaciona com uma jovem. Isso. E quando uma mulher idosa se relaciona com um jovem, ela sofre um impacto
exatamente
muito maior de preconceito do que um homem.
É verdade. Então, eu pergunto, você tem medo de envelhecer? As mulheres falam muito mais do medo do que os homens. Mas os homens também falam. As mulheres falam mais de invisibilidade social, de falta de liberdade, de decadência da aparência do corpo. E os homens falam mais de medo da aposentadoria, medo da impotência e medo da dependência. Então, homens e mulheres sofrem. Mas como tudo na minha pesquisa, eu pesquisei mais de 5 mil pessoas, as mulheres verbalizam mais o seu sofrimento. Os homens ou não falam ou são muito mais econômicos. Isso não quer dizer que eles não sofrem. Quer dizer que eles sofrem e tanto sofrem que eles bebem mais, eles morrem mais cedo, eles têm menos amigos, eles não suportam a solidão quando eles ficam viúvos ou se separam, eles imediatamente já querem se recasar. Porque eles sofrem, mas eles não verbalizam esse sofrimento. Já as mulheres, elas, além de verbalizarem mais, elas trocam muito mais, conversam muito mais, desabafam muito mais, principalmente com as amigas.
Vamos para um pequeno intervalo na nossa conversa com a antropóloga Miriam Goldenberg para ouvir o professor Christian Duncan, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
No seu último livro, A Arte de Amar, uma anatomia de afetos, emoções e sentimentos, você destaca que é importante se importar com o sofrimento do outro, né?
A capacidade de fazer nós, no sentido de novelo, mas também no sentido de eu, tu, ele, nós, vós, eles, né? A capacidade da gente se sentir num processo transformativo comum depende de você se aproximar do outro a ponto de que o sofrimento do outro passa a ser seu também. Em outra medida, em outra qualidade, com uma tradução, por isso que envolve um saber, envolve você aprender a escutar. Senão, eu chego perto do sofrimento do outro, o que, que eu acho que vai acontecer? E o que, que acontece? Ele me contamina. Ele entra em mim e ele acaba com o meu dia. Ele tira meu humor. Então, não vou lá. Ali eu vou sofrer. Vai vir aquela reclamação, aquele mau humor, aquele clima horrível. Então, não vou. Você não vai, você não aprende como se aproximar, traduzir, entender, né, se interessar por aquela forma de sofrimento, de maneira a dizer assim, mas isso aí fala algo sobre o meu sofrimento. E isso pode me ajudar a entender e tratar o meu sofrimento. E a gente junto na escuta e na conversa pode criar soluções que eu não tinha nem imaginado, nem para o outro, nem para você. Esse é um fenômeno muito conhecido entre terapeutas que dizem assim, olha, eu não sei porquê, mas depois que eu comecei a ajudar as pessoas, ouvir as pessoas, cuidar das pessoas, eu fiquei melhor. Eu melhorei das minhas neuroses, eu melhorei dos meus vícios, eu melhorei das minhas angústias. Por que, que cuidar do outro é terapêutico? Porque cuidar do outro faz você cuidar de si.
Esse foi o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje nós estamos falando sobre o idoso no Brasil, com a antropóloga Miriam Goldenberg. Ô, Miriam, o que se nega o direito da pessoa idosa a fazer sexo?
Esse meu livro mais recente, A Arte de Gozar, Amor, Sexo e Tesão na Maturidade, fala exatamente sobre isso. Eu escrevi uma coluna para a Folha de São Paulo que teve quase 700 mil visualizações no site, foi um sucesso, que chamava O Sexo das Mulheres Mais Velhas. E eu mostrava que velhice é sempre no plural. E o sexo na velhice também é plural. Que existiam mulheres que se aposentaram do sexo, não querem mais transar. Ou porque um casamento muito longo, ou por menopausa, ou por um monte de problemas que elas têm. Agora chega, não quero mais, já fiz. Algumas nem gostavam muito antes e faziam por obrigação social. Então, existem muitas mulheres que realmente não valorizam mais a vida sexual depois de uma determinada idade. Existem aquelas, e eu tenho pesquisadas, de 80 anos, que acham maravilhoso transar. Tem algumas que me ligam e perguntam onde que eu compro o vibrador, como que eu faço para entrar no aplicativo para encontrar um namorado mais novo. E mulheres de mais de 80 anos. Eu tenho várias na minha pesquisa. Tem outras que estão numa relação há muito tempo e que perderam um pouco o tesão no marido, no companheiro.
O casamento monogâmico explica esse comportamento?
Eu acho que não para todas. Aliás, a maioria das pesquisadas não querem saber de relações múltiplas, plurais, não. Elas querem ou um parceiro, um companheiro, mais do que um parceiro sexual, ou não querem nada, querem viver a vida com as amigas, querem viajar, querem passear, outros prazeres. Eu gosto de lembrar, Joel, uma frase da Rita Lee. Ela falou aos 73 anos, velho não quer mais trepar. Hoje eu tenho outros prazeres. Meus netos, meus filhos, meu marido, minha casa, escrever, a natureza, meus bichos. Eu já transei muito. Agora eu tenho mais tesão na alma. Essa frase eu escuto de muitas mulheres. Gozar a maturidade não é necessariamente ter uma vida sexual incrível. Pode até ter. Algumas têm. Eu te diria que a grande maioria que eu pesquisei não valoriza tanto esse aspecto. Valoriza muito mais o companheirismo, valoriza muito mais as conversas, valoriza muito mais as trocas do que o sexo. Principalmente se já passou dos 60, 70, mas até antes, tá, Joel?
Depois dessa lembrança em relação a Rita Lee, eu lembrei de uma frase do Confúcio, filósofo chinês, quando perguntado sobre os idosos, ele fazia a pergunta: qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem?
Quer que eu te responda?
Quero!
Desde que eu conheci meus melhores amigos, eu digo que eu tenho 93 anos, porque eu amo a vida que eu tenho junto com eles, os programas que eu faço com eles, as conversas que eu tenho com eles. E, ao mesmo tempo, eu nunca deixei de ser a menina de 4 anos de idade, que eu sempre fui. Então, eu varia entre 4 e 93. Depende da hora e depende do dia.
Falando das pessoas com mais de 65 anos, vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. Brasileira recebe Prêmio Global da ONU de Assistência a Refugiados. A freira e advogada Rosita Milese, de 79 anos, defende os direitos e a dignidade das pessoas em movimentos para a defesa dos direitos humanos há quase 40 anos. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
5 mulheres pioneiras foram anunciadas como vencedoras do Prêmio Nassem para Refugiados. Elas são uma freira do Brasil, uma ativista de Burkina Faso, uma empreendedora social síria, uma refugiada sudanesa e uma defensora de direitos nepalesa. O prêmio é concedido pela Agência da ONU para Refugiados, Acnur. A laureada global deste ano, irmã Rosita Milese, é uma freira brasileira, advogada, assistente social e ativista que defende os direitos e a dignidade das pessoas em movimento há quase 40 anos. Irmã Rosita ajudou pessoalmente milhares de pessoas em movimento a ter acesso à documentação legal, abrigo, alimentação, assistência médica, treinamento de idiomas e acesso ao mercado de trabalho no Brasil. Como advogada, ela também tem sido fundamental na formulação de políticas públicas. Seu trabalho na Lei de Refugiados do Brasil, de 1997, por exemplo, ajudou a ampliar os direitos deste grupo. A medida garantiu um marco legal com mais proteção, inclusão e capacitação para as pessoas forçadas a fugir, em linha com os padrões internacionais definidos na Declaração de Refugiados de Cartagena, de 1984. A freira, de 79 anos, revelou que se sente inspirada pela crescente necessidade de ajudar, acolher e integrar os refugiados. Ela afirmou que não tem medo de agir e, quando assume algo, vira o mundo de cabeça para baixo para que aconteça. O alto comissário da ONU para refugiados, Filippo Grandi, disse que com muita frequência as mulheres enfrentam riscos elevados de discriminação e violência, especialmente quando forçadas a fugir. Ele ressaltou que as 5 vencedoras mostram como as mulheres também estão desempenhando um papel crítico na resposta humanitária e na busca de soluções. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Um pequeno comentário desta matéria. Ela superou a discriminação contra as mulheres e, com 79 anos, foi reconhecida pela ONU.
É, o que eu acho que ele falou uma palavra muito importante, né? Tem que ter coragem. Coragem. Porque não é fácil ser mulher, é óbvio, mas não é fácil envelhecer para mulheres e para os homens também. E, muitas vezes, nós desistimos dos nossos projetos porque o etarismo, o preconceito, a violência é tão grande que nós não temos força para continuar. Quantas vezes, Joel, eu escrevo para a Folha de São Paulo desde 2010. Minhas colunas sempre ficam muito bem posicionadas, com muitos comentários, mas sempre tem um que fala: ai, lá vem a Miriam de novo falando de velho, não aguento mais, velhofobia, bela velhice, muda de assunto, fala de uma coisa mais relevante socialmente. E eu que vivo disso, não pela questão financeira, vivo como o meu propósito, que dá significado à minha vida. Cada vez que eu escuto alguém falar uma coisa dessa, ou leio, eu penso, nossa, por isso que eu estou fazendo não tem significado nenhum. Imagine uma pessoa que tem 79 anos ou 80, que tenta realizar seus projetos e seus propósitos e é massacrada, às vezes dentro da própria casa.
Por isso que é importante ressaltar o direito das mulheres e dos idosos no nosso país. Vamos ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o idoso, com a antropóloga Miriam Goldenberg. Miriam, o idoso é um jovem que deu certo?
O idoso é ele mesmo, como diz a Simone de Beauvoir, nós nunca deixamos de ser a criança que um dia nós fomos. E eu gosto também de uma frase, Joel, o jovem de hoje é o velho de amanhã. Mas se você falar que o idoso é um jovem, eu já não gosto, porque aí é uma valorização da juventude.
E não é um jovem de espírito?
Não, eu não sou jovem de espírito. Tem uma amiga minha, Nalva, de 96 anos, ela me ensinou o seguinte, Joel. Existe a idade cronológica. A idade cronológica é a que está na carteirinha lá de identidade. A idade biológica, que é a tua saúde física e mental. Mas existe a idade da alma. E a idade da alma, você nunca deixa de ser a criança que um dia você foi. Então, não gosto dessa categorização. O idoso é um jovem, não. O idoso é ele mesmo. E, se tudo der certo, na sua melhor versão.
Você citou durante o programa Simone de Beauvoir. Ela disse que a velhice é a paródia da vida.
Simone de Beauvoir tinha uma visão muito cruel, né? Realista da velhice. Com 40 anos, ela já achava que a vida dela tinha acabado. E, no entanto, ela encontrou amores, escreveu os livros incríveis dela bem depois dos 40 anos. Então, eu diria que a velhice pode ser e é para muitas mulheres, principalmente, que eu pesquisei, um momento de libertação. E a primeira vez que nós podemos ser nós mesmas, que é o que acontece comigo. Hoje, depois de velha, eu sou cada vez mais eu mesma. Então, muitas mulheres me dizem, a velhice é uma merda, mas é também um momento de libertação e um momento em que nós temos a coragem de sermos nós mesmos, na nossa melhor versão.
Agradeço a participação de Miriam Goldenberg, antropóloga, pesquisadora, professora e autora de diversos livros, entre eles A Bela Velhice, 2013, e o recente livro A Invenção da Bela Velhice. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. Não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie e-mail para ouvinte@usp.br. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.